Oi, oi, pessoal. Aqui quem fala é a Ana e hoje, né? Antes de começar, eu só queria avisar que nos podcasts não vai estar só eu, apesar que hoje eu vou estar sozinha aqui, ninguém pode gravar comigo. Mas a minha prima Dina, ela vai tentar sempre estar aqui. Ela disse que não vai poder gravar porque ela ia estar na casa da irmã dela. Então, daí não deu pra ela vir. E eu tinha mais alguns participantes, que eram duas amigas minhas, que iam participar, só que ela disse que não ia conseguir participar. Então vai ficar só eu mesmo. Bem, hoje, como vocês viram no título, hoje o podcast vai ser 15 lendas urbanas. Mas antes de começar, eu só queria avisar que eu vou estar sozinha mesmo, que vai ser só eu mesmo, não vai ter ninguém para falar aqui comigo. Então, aqui são lendas de 15 lendas de jogos urbanos, né? Bem, meio que vai ser tipo lenda, teoria, sabe? Bem, eu tô com tudo anotado aqui, algumas vão ser grandes, outras não vão ter muita história, porque foi tudo pesquisado na internet. Bem, vamos começar pelo 15º, é lenda, o fantasma de GTA V, que é meio assim, o Monte Gordo é uma das três montanhas que podes, né, encontrar em GTA V, sendo do que os outros montes são Monte Schillend, o Monte Josiah e o Monte Gordo é o pico mais pequeno do estado. Está localizado a nordeste do condado de Blaine, que seria, né, o fantasma de Jolene Clenelin Evan. Não sei pronunciar bem, que não é mais história brasileira, nem os nomes. Isso, né? É todo americano. Essa fantasma, né, de Jolene Clenelin Evan pode ser encontrada na montanha. Bem, quem tem GTA V já se prepara. Bem, a história se passa em 1978. Jolene Clenelin Evans e seu marido, Jockey Clenelin Evan. Não, Eva não, desculpa. É Jockey Clenelin. Estavam a caminhar pelos penhascos com vista para o farol de El Gordo. O casal tinha problemas matrimoniais. Jockey queria sair do condado de Blaine para perseguir seu sonho de se tornar um duplo. E Jolene queria ficar, dizendo que tinha que cuidar dos seus pais e gerir a sua casa de hóspedes bem-sucedida. Como durante a caminhada, Jock empurrou Jolene pelo penhasco de Monte Gordo, sendo que mais tarde ela morreu por lesões internas devido à sua queda. A polícia concluiu que Jolene caiu do penhasco por acidente e Jock foi liberado sem acusações, apesar de estar coberto de sangue. Meio suspeito, não acham? GTA V, guia para códigos, chats, truques e bolsa de valores. Funciona em PS4 e Xbox One. Para localizar o fantasma de Jolene, né? Aparece no topo de Monte Gordo, à noite entre as 11 e as meia. Quando o jogador se aproxima, ela desaparece na rocha onde o fantasma flutua. O nome Jockey é escrito com sangue, acusando seu marido, Jockey Clenelin, de assassinato. O fantasma desaparece de vista quando o jogador se aproxima. Podes ver o local marcado na imagem seguinte. Também em GTA V é possível encontrar o site wokilendenorajohnson.com. Eu não sei pronunciar, mas se você tiver no YouTube, eu vou deixar na minha descrição. Com notícias de jornais e pistas para o jogador desvendar o mistério dentro do enorme mapa que o jogador proporciona, o que poucos sabem é que a Lenora Johnson é baseada em uma lenda verdadeira do caso Black da Hila de 1940. Então, quem tiver um Xbox One e um PS4, pode testar, né? Porque em uma página do site, o jogador recebe informações sobre o assassinato de Jolene Clelen Evans em Los Santos. O que é possível que aconteça e é confirmado se os jogadores ficarem parados no Monte Gordo às 11 horas. Será possível ver o fantasma? Mas, tipo, a distância, né? Ele desaparece depois de meia-noite. Bem, essa foi a lenda, né, do GTA V, o fantasma, né? Foi meio que assim. Se vocês acham que é verdadeiro, podem, né, dar seus palpites, né? Se vocês acham que é falso, tá tudo bem, né? Mas, tipo, como a polícia, tipo, não ficou desconfiando que foi seu marido que matou, tipo, a própria esposa, né? Porque ele tava coberto de sangue. Tipo, o que mais eles poderiam pensar? Bem, então vamos para a 14ª lenda, que é o jogo Godzilla NES amaldiçoado. Com todo um relatório sobre a cópia amaldiçoada de um jogo do Godzilla para o NES, um sujeito afirma conter a fita que canaliza os mortos. Tipo, what? E nela, o jogo assume um aspecto macabro, contando com inimigos diferentes e questionando o jogador com mensagens que conversam diretamente com ele. Tipo, um programa está conversando com o ser vivo. Tipo, esquisito, mas tá. Um desenvolvedor está até trabalhando em uma versão jogável da Copa Amaldiçoada para você baixar e testar. Uau, é incrível! Bem, a história era de uma criancinha. As duas coisas que ele mais gostava na vida eram o Godzilla e os jogos do NES. Então, naturalmente, quando Godzilla, Monstro dos Monstros, foi lançado para como um sonho tivesse se tornando realidade. Tipo, uau, é meu sonho ter um jogo do Godzilla para o meu NES. Top demais! Então, para melhorar, a maioria do jogo girava em torno de obter através de repetitivos níveis do espaço exterior enquanto destruía tanques e jatos. E então, lutar contra os inimigos do Godzilla era tudo meio medíocre. Gente, eu acho que eu tô com erro de português, mas tá, né? Agora eu perdi onde tava. Ah, sim. Mas ele não ligava. Quando ele ganhou o jogo com um presente do seu 10º aniversário, ele jogou aquilo noite e dia, o máximo que ele pôde. Puder. Não, não é pôde. E eu fudi. Roteiro, novamente, desculpa, puder. Eu tô corrigindo agora, que veio na minha mente. Desculpa aí. Quando ele ganhou o jogo como presente do seu 10º aniversário, ele jogou aquilo noite e dia, o mais que ele puder. De novo, coisa. Vou prosseguir e não vou corrigir o texto. Infelizmente, ele trocou o jogo pelo Amagon um ano atrás, devido do seu retorno quando ele lembrou do jogo que ele gostava. Recentemente, ele comprou um novo NS e, através de muitas pesquisas e perguntas para muitas pessoas, seu amigo Billy finalmente encontrou uma fita, né? Qual é, gente? Desculpa, o Billy finalmente encontrou uma cópia do Godzilla, Monstro dos Monstros. Ele estava ansioso para jogar com seu amigo de infância favorito. De novo, erro! Pera aí, desculpa, desculpa. Ele estava ansioso para jogar seu jogo de infância favorito. Nunca lhe ocorreu a ideia de perguntar para o Billy onde ele encontrou aquilo. E também lhe deu outros jogos como Legend of Zelda, Bomberman e uma estúpida chamada Action 52. Mas Godzilla tinha que vir primeiro. Então ele iniciou o jogo e a nostalgia veio se imundando como um maremoto. A canção 8-bit preencheu perfeitamente as caixinhas de som, né? E ele já estava sorrindo como um idiota. Desculpa aí, né? Essa pessoa, né, que testou, desculpa. Eu peguei tudo da internet. A culpa é da internet, não minha, se eu te chamei de idiota. Vou seguindo. Algumas pessoas se dele por curtir esses jogos ultrapassados, mas ele nunca teve tanta diversão com outro jogo quanto aqueles no NES. Aqueles joguinhos 8-bit se elevaram, né, para um tempo onde as coisas eram mais simples, mas seguras. Mas depois que aconteceu com esse jogo, ele não tinha mais sensação. Ele tinha esquecido muito rápido a diversão de esmagar coisas com Godzilla lhe proporcionava, né, naqueles níveis. O jogo te bombardeia com balas e coisas quebradas em todas as direções, e você é muito grande para desviar da maioria delas. Apesar da felicidade de ter diminuído um pouco, essa situação durou muito até ele ter a primeira Boss Battle. Seu primeiro oponente foi Gezora, uma lula obscura, se eu não me engano, no estilo Kaiju, que nunca teve num filme de Godzilla. Tá, né? Só não sei por quê. O mais irritante em lutar contra o Gezora é que ele sempre te prendia no canto, né? E começava a te esmagar com o seu tentáculo. E você ficava impossibilitado de se mover até ele te soltar. Esse movimento não dá nenhum dano, mas ele pode te impossibilitar até o tempo esgotar e você ter de começar a luta novamente, e ele reganhar alguma vida. É tão irritante quanto parece, e com certeza ele era quando ele lutou com ele. Apenas por alguma razão, isso resultou no jogo travar, pois uma vez que ele começou a se esmagar, né? Ele nunca parava. Eu não sei se isso é normal, nunca joguei, nunca ouvi falar. Só ouvi falar da lenda, né, do jogo. Bem, o timer, né, era suposto acabar a luta em 40 segundos, mas isso durou por aproximadamente 5 segundos. Um pouco depois, os gráficos começaram a bagunçarem, com pequenos blocos vermelhos em todo lugar. Foi muito estranho, mas apenas tirou o cartucho e o assoprou, né? E então começou de novo. Ele não iria deixar um simples travamento ficar no seu caminho. Então começou novamente e dessa vez derrotou Gezora e o outro boss, Mogera, sem nenhum problema. Então ele estava indo para outro planeta, Marte. What? Ele pode pro planeta Marte? Eu nunca vi isso. Alguém me dá uma resposta se o Godzilla pode ir pra Marte? Por favor. Continuando. Ele olhou no mapa e achou algo que não esperado, onde o ícone do Varanda deveria estar. Havia no lugar representado o Titanossauro. Só haviam 10 Kaijus no jogo e o Titanossauro não era um dele. Ou assim pensava, percebeu que o Titanossauro deveria originalmente, sem dúvida, estar no jogo, mas foi trocado com o Varão por algum motivo. Então começou a se sentir muito feliz, não porque estava jogando seu jogo favorito, mas sim por estar jogando um protótipo, né? Ou algo assim, do tipo, com um novo monstro. Nem precisou de dizer que ele correu, né, pelos níveis mais rápido que pôde, para poder ver o Titanossauro em ação. Tipo, era a melhor coisa do jogo, do garoto. Do adulto. Não sei, né? Eu me perdi agora. Bem, lutou com Gezora novamente e o derrotou ele antes do ataque com os tentáculos, mas dessa vez o Bug começou a atacar quando ele morreu. Os destroços de Gezora não mergulharam até o chão, mas em vez disso, Ele parecia ser devorado pelo bug e seu olho começou a aparecer por toda a tela. Bizarro, bizarro. Não vou falar nada. Ele sabia que esses bugs, como o Gizora, foram seu primeiro sinal de advertência que algo estava muito errado com esse jogo, mas totalmente ele ignorou isso e procedendo na luta com todo Moguera, quem dessa vez tinha um bug dele mesmo. Moguera estava duas vezes no tamanho em que ele estava anteriormente. O que chocou, ele era também consideravelmente mais difícil de derrotar que o normal. Mas na verdade, nem tanto. Mas quando ele derrotou ele e ele logo morreu, outro bug aconteceu. Isso aconteceu tão rápido que foi muito sortudo por tirar uma screen cap disso tudo. Mas o que aconteceu foi que o Moguera gigante começou a despedaçar e derreter. Também, se você olhar no canto direito da tela, você vai perceber que parece um pássaro. Uma gaiola. Ele ainda não tinha ideia do que isso significava. Eu não sei o que poderia estar acontecendo, mas tá. A essa altura, ele estava prestes a lutar com um titanossauro e estava preocupado com que tipo de bugs iriam acontecer dessa vez. Mas, para sua surpresa, o titanossauro parecia bem. Mas todos os monstros bípedes do jogo eram da mesma altura e o titanossauro parecia um pouco alto. Mas o titanossauro era maior que o Godzilla na estreia dos cinemas e ele ainda achou que isso era meio legal. É, não deu pra entender, né? Após essa luta muito divertida com um monstro que não era suposto estar no jogo, ele pegou a base inimiga e prosseguiu não para Júpiter como normal, mas sim para Patos, eu acho que é assim que se pronuncia. Depois disso, não. Não. On. Calma aí, gente. Desculpa, erro de novo no roteiro. Depois disso, não ontaram o que aconteceu depois. Notaram. Notaram. Desculpa. Bem, a lenda termina aqui. Eu não entendi, né? Como, né? Na verdade, foi a lenda, tipo. Eu vi uma imagem, né? Tinha um bicho bizarro atrás do Godzilla. Não sei se isso é normal. Nunca vi um vídeo. Tem vídeo do YouTube de youtuber jogando. Se você for lá, você pode encontrar, né? Pode assistir e saber mais. Mas eu não entendi muito bem essa lenda. Tipo, a lenda terminou por aqui, mas eu não sei se tem mais história. Vamos para a 13ª, a Síndrome de Lavendertal. Bem, após o lançamento de Pokémon Red e Green em 1996, o rumor surgiu apontando um pico de suicídio entre crianças que jogaram os games. O motivo? A música tema de Lavendertal possuía notas tão estranhas que mexiam com o psicólogo dos jogadores. Muitos se envejecou na música. Reza a lenda que ela foi alterada pelos desenvolvedores para uma frequência menor e inofensiva aos ouvidos das crianças. Tipo assim, ataca as crianças, na verdade, não, tipo, as pessoas mais jovens, mais adultas. Entenderam o que eu quis dizer, né? Lavendertown, né, é uma das cidades presentes nas versões Green, Red, Blue e nos seus remakes, Green Leaf e Fire Red. A cidade tem um clima pesado, pois possui uma torre que é um cemitério dedicado aos monstrinhos falecidos. Desculpa. Na cidade há muitos NPCs tristes, pois acabaram de enterrar algum Pokémon querido e ainda estão de luto. Além de todo esse clima mórbido do jogo, a música tema dessa cidade é de arrepiar. Bem, esse motivo de várias teorias e creepypastas, pequenos contos de terror e suspensas encontradas em diversos fóruns, blogs e sites, uma das mais famosas envolve especificamente a pequena cidade, relatando que a música causaria uma espécie de psicose nas crianças, no qual caberia em suicídio final. Não sei se isso vai dar um ban. Eu não sei se aqui tem ban aqui no Anchor, onde eu gravo, né? Mas eu espero que não, né? É, continuando, a síndrome de Levertown, também conhecida como os suicídios de Levertown, foi um pico de suicídios e doenças das crianças entre as idades de 7 e 12 anos, logo após de um Pokémon Red e Green no Japão em volta de 27 de fevereiro de 96. Quando eu disse 96, eu queria dizer 1996, para quem não entende. Continuando, rumores dizem que estes suicídios e doenças só ocorreram depois que as crianças que jogaram o jogo chegaram a Lavender Town, cujo tema musical tiver frequências extremamente altas, que os estudos mostraram que apenas as crianças e os adolescentes jovens podem ouvir, uma vez que os seus ouvidos não estão totalmente desenvolvidos. Então, não vou jogar, né, até eu passar dos... Não, pera, vai até os 12 anos, né? Então, eu tenho que esperar até o final do ano pra completar 13. Tá, é... Continuando, devido ao som de Lavender Town, pelo menos 2 centenas de crianças supostamente cometeram suicídio. 2 centenas. Centenas quer dizer, tipo, um 100. Tipo, 100. Ah, um exemplo, 100 anos. Então, se são 2 centenas, então foram praticamente 200 crianças. Foi praticamente bastante. O que mexe nos ouvidos das crianças para as crianças se suicidarem? O que será? Não entendo. Bem, a gente esqueceu onde eu tava. Peraí. Ah, voltei. Devido ao som de Levertown, pelo menos 2 centenas de crianças supostamente cometeram suicídio e muitos desenvolveram doenças e aflições. Essa parte eu já li, eu tô ficando cega, desculpe. As crianças que cometeram suicídio geralmente o que fizeram por enforcamento ou saltando de alturas. Então, até eu jogar esse jogo antes de completar os 13 anos, eu não sei se vai atingir os 13 anos. Eu não vou morar num prédio para me saltar. E aqui na minha casa onde eu moro não tem árvore. Sorte minha, mas tem outro jeito de enforcamento de altura. É. Eu espero que ninguém preste atenção nessa parte. Continuando. Eu tenho. Não, eu ia falar uma coisa, esquecem. Desculpem. Aqueles que não agiram irracionalmente queixaram-se de fortes dores de cabeça depois de ouvir o tema de Levertown. Então, a pessoa que quiser ouvir, ouviu. Daí o que vai acontecer? Eu não sei. Fazer o quê, né? Bem, a gente já terminou, né, nossa 13ª lenda, que, né, foi o tema de Levertown, né? Bem, a gente vai para 12ª, o Colosso Misterioso. O game de Shadow of the Colossus é um clássico da era do PS2. Fiquem ligados para quem tem PS2. O jogo focava em detalhes. Não, detalhes não, desculpa. Batalhas contra chefes e nas explosões de um contemplativo mundo aberto. Contando com 16 colossi para derrotar, muitos jogadores se deparavam com bugs e pontos geográficos de disformes que juravam ser um colosso secreto. Nada de secreto. Não, desculpa, não é secreto. Nada de concreto. Jamais foi descoberto. Além de umas imagens bem intrigantes, a história de Shadow of the Colossus, né? Eu acho que é assim se fala. Não sei. Continuando. Se resume basicamente em um protagonista chamado Wander ou Wander e a sua fiel égua chamada Agro, que invadem a região proibida, entre aspas, ou calma aí. Forbidden Land, em inglês, para salvarem a garota chamada Mono, que teria sido sacrificado por crenças de que ela possuía um espírito amaldiçoado. O cenário do jogo consiste em um vale diversificado em uma região montanhosa, com a vista para o mar Do sul. Calma aí. Ah, não. Desculpa, tô lendo tudo errado. É que não tem ninguém aqui comigo, eu tô triste. Tô triste mesmo. Voltando. Perso Varin, a garota chamada Mono, que teria sacrificado por crenças de que ela possuía um espírito amaldiçoado. O cenário do jogo consiste de um vale diversificado e uma região montanhosa. Agora sim está certo. Bem, desculpe, né? Se eu tô atrapalhando seu dia. Mas meu dia tá triste que ninguém quis gravar comigo, porque não puderam. Continuando. O cenário do jogo consiste de um vale diversificado, uma região montanhosa, com a vista para um mar no sul. Vander está procurando de dormir em uma entidade sem corpo que, segundo a lenda de seu povo, é capaz de se retornar as almas para este mundo. Eu não tô conhecendo muito. Tipo, a maioria das lendas, né, que eu tô lendo aqui, eu não conheço. Então, eu não sei qual o objetivo, mas, né. Tipo, não vai ter algum joguinho que eu não conheço, mas eu, tipo. É uma sequência, tipo Sonic, tem o Sonic X, tá? Eu já joguei um outro jogo, um Sonic X, mas nunca joguei. Não, um outro Sonic X, não, desculpa. Eu já joguei um jogo do Sonic, certo? Mas eu nunca joguei Sonic X. Mas eu conheço Sonic, entendeu? Continuando. Ao chegar no templo de adoração, Dormin, que é interpretado por duas vozes, uma masculina e uma outra feminina, explicando a Vander que para ressuscitar Mono seria necessário que ele derrubasse todos os 16 ídolos, os quais se encontram encarnados em forma de colossos, e que, se é possível destruí-los usando a espada ancestral roubada por Vander de Lorde Emon. O Lorde Emon é um xamã respeitado por dominar o poder da magia, um grande conhecedor de Dormin. Ele se juntou a alguns guerreiros logo no in do início da trama, para impedir que o protagonista conseguisse tal façanha de conseguir com seus anseios. Ao decorrer do jogo, a cada colosso destruído, o corpo de Vander vai tendo transformações, adquirindo marcas e chifres, enquanto a Mono vai tendo uma experiência mais vívida. Mas o preço para tê-la de volta não era apenas isso. No final do jogo, é revelado que a verdadeira intenção de Dormin. Os 16 colossos não eram ídolos que limitavam o seu poder, e sim pelos selos que prendiam, né, o seu espírito demoníaco. Ah, tá, desculpa. A história acaba com Vander sendo possuído e renascido como um bebê de chifres. Então, quem já viu aquela série nova lá dos híbridos do vídeo já sabe, né? Que tem aquele menininho de chifre, só que é de alce. Então não faz sentido. Aqui é chifre de demônio. Eu acho. Não sei. Continuando. Mono aparentemente cuidaria do protagonista após o final do jogo. Essa foi a lenda, 12ª, né? Agora vamos para a 11ª. E calma aí. Eu tô falando muito e minha garganta tá começando a ficar seca. Bem, 11ª lenda, né? Fallout 3 pode prever o futuro. O incrível RPG pós-apocalíptico de Bethesda pode prever catástrofes do mundo real. Ao menos é o que acham alguns fãs. No jogo, seu personagem pode captar, né, sinais de rádio no deserto radioativo que se tornou Washington. Essa função serve para você curtir músicas antigas, fazer updates de missões e contribuir para a imersão do jogo, no mundo do jogo, né, na verdade. De vez em quando, números no formato de códigos Morse são transmitidos através desses sinais. Segundo a lenda, um desses códigos previu a explosão de plataforma Deep Weather Horizon, informado corretamente o dia e a hora. Será que isso já aconteceu? Será que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Bem, essa foi a lenda, né? Curtinha. É, como eu disse no início, né? Que vai ter algumas lendas curtinhas. É, essa próxima vai ser bem curtinha mesmo. Bem, décima lenda, né? Os habitantes do Vale Infernal. Super Mario Galaxy 2 é um jogo bonitinho, né? Como a maioria dos títulos da franquia. Com um pequeno detalhe. Em uma das fases, é possível ativar visão em primeira pessoa e olhar para a distância, ver seres estranhos desenvolvendo o olhar. Quando eu vejo a imagem, não é uma imagem esquisita, tipo, bizarra. Uma imagem só de uns seres, tipo, um NPC, eu diria, né? Tipo, meio que eram uns, tipo, uns aliens, né? Parecia ser um alien, eu não sei. Tipo, what? Bem, nona. Polybius. Polybius foi um jogo arcade vendido em máquinas uma quantidade extremamente limitada durante os anos 80. Quem é dos anos 80 vai entender do que tô falando. O jogo foi liberado somente em algumas vizinhanças da área suburbana de Portland, Oregon. O jogo sofreu pesadelos acordados e, em alguns casos, tendências suicidas devido a um efeito de luz frenético do arcade. Alguns jogadores teriam também sofrido ataques epiléticos. Tipo, bizarro, 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 bizarro. Tá. Polybius desapareceu e virou um assunto de diversos conspiradores. Uns acreditavam que o game foi desenvolvido pela DARPA, um segmento do governo responsável por diversos projetos suspeitos, como o famoso MK Ultra. Eu não conheço esse. E continuando. Alguns rumores afirmavam que, de semana em semana, homens vestidos de preto recolhiam informações sobre o jogo nos lugares onde ele estava, né, disponível. Tipo, são os homens de preto, entendeu? Não, né? De acordo com o ator Brian Dunnigan, Polybius nada mais, né, do que uma lenda urbana exagerada ao extremo pela cultura de creepypasta e história de terror que se espalhava infinitamente por meio de toda a internet. Segundo Brian, o Polybius é, na verdade, uma versão, né, pré-lançada do jogo Tempest, que precisou ser reavaliado. Desculpa. Por causar problemas como epilepsia fotossensitiva, enjoos e vertigem. Enjoo? Eu não sei como um jogo pode causar enjoo. Eu não sei mesmo. Bem, Dunnigan, em 2014, sobre o fato de que dois jogadores tiveram fortes dores de cabeça na cidade de Portland, em 81. Após jogarem Tempest, assim como outra pessoa, foi hospitalizado com fortes dores estomacais após 28 horas jogando Asteroids. Também 28 horas? Que não ia ficar com uma extrema dor. Bem, para aumentar ainda mais a lenda, dias depois, agentes da FBI fizeram uma batida em fliperamas de Portland. Havia investigações sobre esses lugares, pois suspeitavam que eles alteravam, né, as máquinas e ganhavam dinheiro com apostas ilegais. Gente, não sei se vocês estão escutando aqui, mas aqui tá começando a ficar uma chuva forte, mas se tiver, desculpa, né, pelo barulho, tô fazendo o máximo, né, que não tenha barulho. Next, que eu quero que vocês só se concentrem em mim, tá? Bem, 2 anos depois, em 84, foi lançado nos cinemas o filme O Último Guerreiro das Estrelas. Nele, um jovem é recrutado por forças alienígenas para lutar na guerra. Após conseguir uma pontuação espetacular em uma máquina de fliperama, junte esses fatos totalmente plausíveis. Jogue um pouco de cultura da internet e pronto. Há uma lenda sobre um jogo que possivelmente nunca existiu. E é! Até hoje ninguém sabe dizer se existiu mesmo uma máquina inca sequer de Polybius. Em 2011, rumores ocorreram pela internet de que um arcade havia sido encontrado, né, no estado de Oregon, com a possibilidade de da mesma ser leiloada no eBay. Porém, nada mais foi relatado. Falado sobre o assunto. Bem, enquanto uma prova de existência de Polybius não surge no mundo, ele continua no imaginário popular. Há aparições do título, né, em obras de cultura pop, como o episódio de Os Simpsons, quadrinho como Hack, Slash e Batman Inc. Além de ser um dos pontos principais do livro Armada, de Ernest Cline, também o ator do livro Jogador Número 1. Como o jogo não tem nenhuma imagem oficial do jogador, você está recriá-lo usando como base os vários relatos sobre sua existência no site Cineslotion, mesmo nome possível produtora de game. É possível baixar uma ROM para arcades criada por entusiastas que gostariam de ver Polybius como uma realidade. É, a lenda foi essa, né? Não tenho muito o que dizer. Agora, é uma lenda, né? Muito conhecida, né? Tipo, me recomendaram muito pra falar dela. Tipo, já tava fazendo o roteiro dela. É muito conhecida mesmo. Eu não sei se é uma das lendas de jogos urbanos mais famosas, né? Sempre tem, né? Bem, oitava, né? Linda Majora's Mask. Tem The Legend of Zelda Majora's Mask é um jogo com alguns toques sombrios que enervam por si só. As coisas pioram depois da popularização dessa creepypasta, envolvendo o cartucho amaldiçoado do jogo. Nessa história, o Zaru Jadu Zabel narra que, ao ganhar o Nintendo 64 de um amigo, saiu procurar fitas, encontrando uma de Majora's Mask em um bazar estranho. O velho que cuidava do bazar cedeu a fita de graça, afirmando pertencer a um garoto que não morava mais ali. Então, nunca aceite nada de estranhos. Ao jogar um save intitulado, bem entre aspas, já existia, Jadu Zabel manteve o save e começou um novo jogo. No novo save, coisas estranhas começavam a acontecer. Personagens e trilhas sonoras distorcidas foram o começo. Mais tarde, o jogo tentava falar com Jadu Zabel, alternando diálogos e nomenclatura dos saves. No final, Jadu Zabel descobriu que Ben havia morrido afogado dentro do próprio jogo. Seja lá como com isso é possível. No final, Jadu Zabel se cansou do cartucho amaldiçoado. Entrou em depressão. Gente, tem como entrar em depressão por causa de um jogo? Porque se isso for um fato, é muito idiota pra entrar em depressão por causa de um jogo. Jadu Zabel, né, entrou, né, em depressão e o deixou de lado. Mas gravou vídeos documentando as coisas estranhas que rolavam no game. Então, eu não sei, né, se dá pra ver, mas se dá, eu quero ver, né, eu quero saber, né, o que tava acontecendo no game, né. Bem, tudo começou com algumas postagens do famoso fórum 4chan. O usuário Jadu Zabel contou como conseguiu um cartucho do game Majora's Mask e os eventos estranhos que ocorreram enquanto jogava, tudo provado através de vídeos publicados no YouTube. A história chamada de Haunted Card. Calma aí, desculpa. Haunted Cartridge ou cartucho amaldiçoado. Muito difícil de se pronunciar, né? Enganou muita gente. As cenas mostram que os personagens Link atuado de maneira atípica interagem com outros personagens misteriosos ou visitando alguns lugares estranhos. À primeira vista, parecem ser defeitos até que as coincidências e as menções a um tal de bem, entre aspas, tornando tudo muito assustador. Tipo, o enredo foi contado em 5 postagens publicadas durante uma semana, né? Todas indicavam algum vídeo do YouTube ou um arquivo de texto que deixava a trama ainda mais complexa com o tempo que descobriu-se que a história se tratava, né, de um Alternate Reality Game, ARG, ou jogo de realidade alternativa. Nome dado a jogos, né, que misturavam elementos ficcionais com outros da nossa realidade para contar um enredo que só avança com a participação de jogadores interessados. A repercussão foi imensa. O ARG foi divulgado em imensos sites e revistas da imprensa especializada de games. Além de se popularizar através do boca a boca nas redes sociais, em poucos dias, os primeiros dois primeiros vídeos atingiram a marca de 500 mil visualizações. Hoje, alguns já beiram de 1,5 milhão. Tipo, muita coisa. Tipo, os meus vídeos só tem 400 views, mas no TikTok. Então, imagina no YouTube, que é mais difícil de ter, né, views. Bem, continuando. Respondendo a perguntas dos jogadores em sessões de entrevistas no fórum 4chan ou através do Twitter, o criador Alexander Hall revelou que utilizou emuladores e modificou códigos de programação para provocar os efeitos assustadores vistos nos vídeos, além de truques de edição. Tipo, muitos acham que, né, a história termina por aí. Mas o sucesso motivou o desenvolvimento de outros dois arcos, expandindo ainda mais a trama do cartucho amaldiçoado, através de mensagens descodificadas em novos sites e textos. Usuários descobriram o site Have Done Tate, atualmente fora do ar. Então, se você tenta pesquisar, não vai estar mais disponível o site. Tipo, o antigo vídeo do videogame vem por ter masquerade de blondines e mais arquivos de textos. Difícil, né? As ações dos jogadores interferiam na história. Em determinado momento, por exemplo, um vídeo do jogo Majora's Mask mostrando o Link tocando a música The Song of Healing fez uma nova postagem surgir no site yshdt.net. Nesse ponto, o ARG, né, ou ARG, já tinha tomado uma complexidade muito grande misturando diversas ações reais com fatos ficcionais, confundindo-os em várias teorias levantadas pelos próprios jogadores. Um site wiki foi montado por algum deles, organizando e explicando detalhes cada uma das etapas do jogo. Em outubro de 2010, Alexander Hall chegou a cancelar o game por falta de recursos financeiros, mas graças a doações, ele pode continuar seu trabalho. Ele voltou a dar um hiato no jogo em julho de 2011. Devido à falta de tempo para se dedicar, mas prometeu terminá-lo de algum dia. Até hoje, os fãs que aguardam a continuação ficaram de olho no fórum WitchHubris, onde que o arco atualmente está sendo desenvolvido. Apesar de ainda ser algo um tanto comum, ARGs como The Haunted Cartridges provam como as novas tecnologias podem impactar e inovar a antiquíssima arte de literatura. O site Argnet é um bom primeiro passo para quem quer ficar por dentro desse tipo de jogo. Se essa história deixou você interessado pelo game The Legend of Zelda, que atualmente é Majora's Mask, é possível comprá-lo via download no Wii por 1.000 pontos. Eu não conheço esse site, tá? Eu não sei se é confiável, se ainda está disponível, mas você pode dar uma passada lá se você estiver interessado. Bem, agora sétima lenda, né? Aleluia, né? Essa tava demorando muito pra terminar. Sétima lenda, Sonic Podsets. Sim, eu tinha falado dele um pouquinho antes, mas agora tô de volta com ele. A corpaça que deu origem ao jogo foi criada por um internauta conhecido como JCT Hiena em 2011. Nessa história, um adolescente teria recebido um CD misterioso e até mesmo amaldiçoado com o nome Sonic Podsets. Foi aí que surgiu o nome, né? O jovem decide jogar esse game e logo percebe que não é possível controlar Sonic. Apenas os personagens Tails, Knuckles e Eggman. Também conhecido como Dr. Robotnik. Acho que é assim que se fala, né, esses nomes. Não sei, né? Eu tinha que ter visto antes. Mas basta jogar o game com qualquer um deles que em um determinado momento eles se deparam com uma versão sombria e assustadora do Sonic que acaba os matando. A creepypasta foi se tornando popular para valer no ano seguinte, quando outro internauta a transformou em um game. Assim como no conto, né? O jogo só pode jogar com Tails, Knuckles ou Eggman em Sonic Podsets. No início de cada estágio, tudo está aparentemente tranquilo até o jogador se deparar com manchas de sangue e corpos mutilados pelo caminho. Mas andar mais um pouquinho, pronto, os personagens se deparam com essa versão macabra do Sonic. Por mais que o jogador tente fugir dele, Tails, Knuckles e Eggman acabam sendo alcançados pelo ouriço. Após o jogador concluir esses 3 cenários, uma tela mostra que o Sonic Macabro realmente matou os personagens e outra contém uma imagem dele com a seguinte mensagem: I am God, eu sou Deus, em tradução literal. Após o jogador... essa parte ali, né? Nem seria preciso dizer que o game acabou se tornando bastante popular entre alguns internautas e algumas versões alternativas já foram lançadas. A lenda fica por aqui, né? E, então, vamos para a sexta lenda, né? A sexta lenda se passa, né, pelo Mario, mas não é o Mario, né? Na verdade, é Luigi. Sexta lenda, Luigi está morto. Tipo, Luigi está morto mesmo? Não. Nem mesmo o universo de Super Mario escapa às mais diversas teorias e mitos. Esta diz respeito ao seu irmão, Luigi. Nossa, nem sabia que o Luigi era o irmão do Mario. Tá, continuando. E Luigi Mansion. Para GameCube, existe uma cena que após Luigi responder a um telefonema, um relâmpago repetido ilumina o seu corpo contra a parede mais distante. Todavia, a sombra projetamente pelo feixe de luz parece mostrar o irmão do Mario pendurado no teto. Por ser sugerido, né, algo extremamente assustador. Será que isso significa que Luigi está realmente morto e ele mesmo é um fantasma? Pode ser uma falha ou coincidência, mas certos jogadores, né, acredito que este é um remanescente de uma versão muito mais sombria do jogo que foi descartada, né? Nas fases iniciais da produção do jogo. Será que o Luigi Mansion é o sexto sentido dos videogames? Ou será que é do mundo invertido? Essa parte eu tava brincando, tá? Foi mal, né? Bem, agora a gente vai para o top quintas lendas, né? Que a gente já tá indo pra quinta lenda. A quinta lenda seria Granny e a história triste da vovó assassina. Sim, Granny também tem algumas lendas. A palavra em inglês, Granny, ficou popular, isso é graças ao jogo que ganhou destaque ao mundo, tudo e claro aqui no Brasil. O significado de Granny é vovó, e não demorou para o jogador ganhar o apelido de vovó assassina. A história da vovó assassina, pensando nisso, fomos em busca de uma história que explique tudo sobre essa velhinha endemoniada. Quem é Granny, a vovó assassina? Em junho de 1980, uma senhora foi encontrada morta em sua cama, aparentemente um óbito natural e escondendo uma verdade, só agora revelada. Granny, vovó como era conhecida, começou a ser vista nas janelas, após o óbito, criando um mistério que acabaria em morte. Granny era conhecida por ser uma coroa fogosa viciada em bingo casada há 30 anos. Por que ela é um fantasma? A vovó assassina se tornou um fantasma por algo só explicado anos depois. Algo que também era visto em filmes de terror e comédias fantasmagóricas. Granny queria vingança e tinha um assunto inacabado para enterrar. Não, encerrar, desculpa. Porque ela quer te matar no jogo Granny? Você é um player, é o filho de Jairo. Quem é Jairo? Jairo é marido da vovó assassina. Alguém que Granny não pode se vingar. Ele morreu de sífilis um ano após a morte da vovó na casa da vizinha Gertrudes, né? Bem... Né? Por que você está preso na casa? Não, calma aí. Tô perdida aqui. Tá, eu falei porque ela quer te matar do jogo Granny, certo? Ah, sim, desculpa. Seu marido, ela quis que o filho bastardo, o real alvo da vingança da Granny, era o Jairo, o marido fiel. Jairo morreu de sífilis na casa de Gertrudes, a vizinha de Granny, 6 meses após a morte de Granny. Aparentemente, Jairo era um homem bem boêmio que afogava o ganso com as velhotes da vizinhança inteira. Porque você se apresenta na casa dela, né? Anos após a morte da vovó, o filho bastardo de Jairo, marido de Granny, faz uma visita à casa de Granny na intenção de comprá-la. Tipo, ele quis morar na casa que o pai viveu, né? Após ver alguns cômodos da casa, ele nota que está trancado e um espírito vingativo está à sua espera. A Helena fica por aqui, né? Agora, né? Bem, pra quem não viu o podcast passado, Minecraft, contei, né, uma lenda, né, do Herobrine. E o Herobrine não vai estar aqui, mas eu tô com duas lendas, né, do Minecraft, que não é de Herobrine. Começando pela quarta, né? Quarta lenda, que seria Leak, o novo mito de Minecraft nos mods Herobrine. Minecraft, o game independente de blocos, possui diversas surpresas para serem descobertas em seus mundos e incentiva também que jogadores criem alguns dos seus próprios mistérios. Um dos mais recentes é o Leak, entre aspas, né? Um monstro imortal capaz de matar jogadores instantaneamente. Quem é Leak? Leak, né? Assim como outras lendas famosas de Minecraft, como a Herobrine, o Leak não existe de verdade na versão padrão do game. Ele é apenas uma história de terror do gênero Creepypasta, conhecida na internet pelo formato, né? Tipo, dos contos perturbadores voltados para a rápida dimensão através da rede. O personagem foi criado aparentemente no Brasil, no início de 2016. Através de algumas fotos postadas em um fórum de Minecraft, nas imagens, Leak parecia ser apenas uma skin personalizada aplicada a um outro jogador em multiplayer, acompanhada a uma história macabra. Desde então, a popularidade da lenda aumentou e hoje é conhecida também em outros países de língua latina. Porém, não há relatos dos Estados Unidos ou outros países que não falem idiomas semelhantes ao português. Isso reforça o status com Creepypasta, já que depende da popularização da história. Enquanto um fenômeno, né? Um fenômeno real seria naturalmente encontrado por jogadores em várias partes do mundo. A aparência de Leak é a de um personagem comum de Minecraft com uma skin aplicada. Seu rosto é branco com olhos pretos e pontos que representariam chifres no topo da cabeça. O resto que de seu corpo é bem simples, como uma camisa amarela escura, uma calça azul e sapatos pretos. Terceira lenda, Inti 303. Tudo começou quando uma pessoa que trabalhava no desenvolvimento do Minecraft foi despedida da Mojang. Por causa dessa pessoa não teve o nome revelado. Ficou com raiva de todos naquela empresa. E antes de sair de lá, decidiu se vingar tornando um monstro dentro do jogo. A Entidade 303. A Entidade 303 é um mob escondido nos códigos do Minecraft que aparece para assustar os players, destruir construções, um comportamento parecido com o do Herobrine. Ele tem a aparência de fantasma e tem olhos vermelhos malvados. Bem, essa lenda, né, a gente não sabe, né, a história, eu não achei, mas eu sei como quebrar a maldição, né, que eu achei. Se você notar coisas estranhas no seu jogo, como construções que você fez, não fez, que você não fez, fogo no céu, cruzes de cabeça para baixo e outras coisas do tipo, tome cuidado, pois você pode ter sido uma vítima da entidade 303. É recomendável pagar todos os arquivos que tem o nome 303 do seu risco dígito. Segundo a lenda, né, Franklin e o cão. Protagonista de uma das missões secundárias mais bizarras de todo o game, um cão intrigou os jogadores ao conseguir, né, se comunicar com Franklin usando simples latidos. No episódio, ele indica a localização de um homem preso nas árvores. Leva o personagem até o local. Depois disso, não é raro encontrar o mesmo cão diversas vezes, em vários variados locais de Los Santos, sejam parques, praias ou pela cidade. Em alguns momentos, ele está inclusive perseguindo alguns pedestres que correm desesperados como se estivessem assustados com algo. Primeira lenda, né, top 1, culto Epsilon e os abduzidos. Uma espécie de religião que faz parte da mitologia dos GTA V, o Epsilon Program protagoniza algumas missões secundárias do game. Além disso, ele se tornou com uma verdadeira pulga atrás da orelha dos caçadores de mistérios, criado por Rockstar na internet real. O site Cult Stoppers faz uma série de denúncias ao culto graças ao desaparecimento de seus seguidores, né? Que teriam sido abduzidos por alienígenas. Bem, as lendas terminam por aqui. Eu não tenho muito o que falar, né? Eu tô sozinha, né? Bem, obrigado, né? Por você, né? Pessoa que tá me ouvindo. O ser vivo, né? Não sei se tem algum animal ou bicho me ouvindo, tá, né? Lembrando, né, que eu tô com o TikTok, né, do Coisas de Zoeira. Só pesquisa lá o que você acha. E também tô com o YouTube, né? Você pode ir lá, se inscrever e me seguir no TikTok, se você quiser, né? Ninguém é obrigado. Obrigado por me ouvir, né? Aqui né, no... Na plataforma que você está escutando esse podcast. Bem, eu agradeço de verdade e eu tenho que ir. Tchau, se cuida e toma água.